e representativas de Maringá. Ainda mais com a expansão da construção civil, o crescimento da cidade, a entidade ganhou força. E agora a entidade tem um desafio. Estudantes associados à entidade. O processo já acontece, existe um grande número de estudantes que se filiaram à EAN. E qual é o objetivo disso? Para falar um pouco sobre o aniversário da instituição e falar um pouco desse projeto que envolve alunos de engenharia e arquitetura dentro da instituição, eu estou aqui com o presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Maringá, estou com o Nivaldo Barbosa. Senhor Nivaldo, boa tarde, bem-vindo à CBN.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos.
Esse projeto de trazer alunos para dentro da instituição, que é, claro, a representação de profissionais, o que ajuda o aluno que escolhe engenharia e arquitetura a optar por esse tipo de filiação?
Ajuda no sentido de que quando ele está na faculdade, ele tem muita parte teórica e não tem um convívio com os profissionais de engenharia e arquitetura. E você, estando na Associação de Engenheiros, você tem a oportunidade de interagir com profissionais que têm 30 anos de formado, 40 anos, 20 anos, né? Que já passou por tudo, assim, em termos de construção civil, em termos de projeto, em termos de execução. Eu tiro por mim, quando me formei, a gente nem sabia que existia a Associação de Engenheiros e Arquitetos, e fui colocado no campo de trabalho. E na época que eu me formei, a recessão era grande, não tinha... Formei em 83, o ramo da construção civil não estava aquecido como está agora. Então a gente está dando uma grande oportunidade para esses meninos e meninas a estar com a gente, né? Quem vai ganhar com isso? Eles e também a associação, porque a associação acaba envelhecendo e os jovens trazem novidades, trazem outras práticas que podem somar com a gente lá.
É porque o senhor fala que tem a liderança, que eu acho a coisa importante, né? A representação, mas tem um dado importante também. Eu estava lendo uma reportagem esses dias da Exame sobre a desistência de alunos que fazem engenharia e arquitetura. E essa presença desses estudantes com os profissionais, será que reduziria um pouco essa desistência? Aquela ideia de que vai ter futuro e eu posso, de repente, nessa própria associação, encontrar parceiros, encontrar até um trabalho, ou me colocar dentro do mercado?
Com certeza, Gilson. Por exemplo, na minha empresa, eu tenho 4 estagiários de engenharia, de 3º e 4º anos. Então, eles se empolgam, parece que eles gostam mais de trabalhar aqui lá comigo do que estar na aula, porque ali ele está vivenciando o dia a dia da engenharia. Isso é muito importante, que às vezes você fica só na faculdade, estudando, você fica lá 2 horas para resolver um exercício, né, que é importante isso para desenvolver o raciocínio. Mas acaba não motivando o aluno, que o nosso campo da engenharia e da arquitetura está muito aquecido, né? E o Brasil, você sabe que o déficit habitacional é muito grande ainda. Nós temos muito para construir, não só em termos de residência e também em termos de rodovias, né?
Agora, uma coisa interessante, a construção civil cresce, existe uma mudança muito grande técnica na construção civil, ou seja, uma forma que se construiu um edifício há 30 anos, 40 anos atrás, não tem nada a ver com o que é construído. Tem a ver, mas mudou muito e tende a mudar cada vez mais. Como é que é a relação da associação com essa mudança do trabalho do engenheiro e do arquiteto e como é que ela pode contribuir? Porque tem um fator qualidade, né? A gente quer uma construção de qualidade.
A gente pode contribuir realizando cursos, né? No caso de... Por exemplo, nós vamos ter um evento hoje que vai abordar 3 normas que estão, assim, que são novidades. Uma delas seria, não sei se você já viu falar, da norma de reforma, que hoje o síndico ele tem que contratar o engenheiro ou arquiteto para executar, por exemplo, uma pintura ou uma execução de uma calçada, trocar um piso.
Em qualquer condomínio.
Qualquer condomínio, isso é muito importante, né? Então, nós estamos tendo esse evento hoje, vai abordar esse tema. Vai ter outro tema também que é sobre a nova norma de concreto que foi revisada, né? Que impacta também na arquitetura, que vai influenciar na espessura das paredes, por exemplo.
A questão da resistência, da edificação.
Sim, né? Depois do evento lá do incêndio em Santa Maria, até o bombeiro tá influenciando no nosso projeto também, você tem que ter um tempo mínimo de 2 horas que o concreto tem que resistir ao incêndio.
Aquela questão da norma de segurança.
Então são vários aspectos que você se associando, você vai ganhar tempo como estudante. Não vai primeiro você se formar, para depois você correr atrás do estágio, de um emprego. Né?
A cidadania, porque a associação também tem participação em relação à fiscalização, um olhar mais atento ao que ocorre à nossa volta. Ainda mais em um setor como esse, em que todo mundo tem uma relação com a engenharia e a arquitetura. Está sempre no espaço físico, quem vive na cidade vive com a engenharia e com a arquitetura. Como é que é essa aproximação entre a instituição, a EAN e o cidadão?
É muito importante. Por exemplo, nós essa semana nós estamos envolvidos, não sei se você ouviu falar sobre o programa da prefeitura Agiliza a Obra, que está que eles estão trabalhando para que os projetos sejam aprovados com mais rapidez. Hoje
desburocratizar
demora,
pouco.
Então, e nós estamos colocando o nosso, pensando também no cidadão, porque hoje a prefeitura ela só exige a aprovação do projeto arquitetônico, não pedindo os demais projetos, que é muito importante para a construção civil, que é projeto estrutural, projeto de hidráulico e projeto elétrico. Então, a gente, como Associação de Engenheiros, a gente luta para que esses projetos também sejam apresentados para que a sociedade tenha uma segurança maior na sua edificação.
O senhor está falando, então, do 10º Encontro dos Profissionais da Engenharia e da Arquitetura, essas palestras que o senhor estava abordando. E veja, são 55 anos, quer dizer, uma instituição que tem uma história na cidade. E o senhor está na presidência dela agora. Como é que se avalia dentro de uma instituição 55 anos? E principalmente 55 anos que tem uma influência direta na qualidade de vida da cidade?
A gente avalia da seguinte maneira. Esses 55 anos, basicamente, a construção civil de Maringá passou pela Associação de Engenheiros. Porque esses grandes edifícios que têm, grandes obras, desde as primeiras, os associados da IAM participaram dessa construção dessa linda cidade que é Maringá. E continua, né, cada vez mais crescendo a nossa associação. Você tem uma ideia, Gilson? No sistema CREA do Paraná, são 90 entidades. E a Associação de Engenheiros e Arquitetos, o CREA, ele promove todo ano o prêmio de qualidade das entidades do Paraná. E em 5 anos, nós fomos 3 vezes primeiro lugar, entre 90, e 2 vezes segundo. Então, é uma entidade que está preocupada com a qualidade, com o profissional, com os acadêmicos e com toda a sociedade.
Mais uma última questão envolve diretamente o que a gente chamaria de a vida no espaço urbano, tendo o Estado brasileiro hoje, o governo brasileiro, como um dos grandes, entre aspas, o grande cliente da construção civil. Ele é o grande fazedor de obras. E uma das obras que alavancou o último governo é o Minha Casa Minha Vida. Qual a avaliação que o senhor faz hoje, sendo um dos líderes da construção civil, do papel do Estado, do governo? O senhor acredita que o governo hoje ele poderia avançar muito mais com a infraestrutura do que ele avança hoje na relação dele com a construção civil? Como é que o senhor avalia a indústria da construção civil, o engenheiro e o arquiteto e as posturas e as políticas do governo federal?
Com certeza o governo podia investir muito mais, né? E principalmente não só em quantidade de obra, mas também em qualidade, né? Às vezes a gente vê que essa Minha Casa é Minha Vida, nem sempre é obra de boa qualidade, né? Você vê lá no Rio de Janeiro que antes de inaugurar 2 prédios veio abaixo. No caso Minha Casa Minha Vida, isso aí é um absurdo. A gente não, como engenheiro e como fazendo parte da associação, a gente não admite uma coisa dessa.
Por que isso acontece, senhor Nivaldo?
São vários fatores, né? Primeiro começa pelo fator de licitação, né? Depois começa na hora da fiscalização, de não cobrar aquilo que foi vendido, né, para a construtora, que ela tem que
executar o que está no contrato.
Executar o que está no contrato, e eu acho que uma construtora deveria executar com mais qualidade ainda do que aquilo que foi pedido, né? E porque se, no caso do Rio de Janeiro, foi construído dois prédios em local onde não deveria ser construído, porque é um lado de várzea, né, que tinha um terreno que não absorvia um prédio daquela altura. Então, por que não foi feito os ensaios, se o terreno absorveria ou não a execução daquele prédio? Então, tem falhas, igual esse do lado de Belo Horizonte, que acho que...
Onde caiu aquele...
Eu acho, como engenheiro civil, eu acho uma coisa inadmissível, né? Caiu um viaduto daquele tamanho, né, que foi feito para a Copa do Mundo. E cair na vela. Eu acho que foi. Demorou no processo de elaboração de projetos, depois demorou na parte de licitação. E quando estava chegando próximo para começar a Copa, acelerou tudo, não seguiu os padrões que deveria ser seguido. E veio aquilo onde faleceu 2 pessoas. Eu acho que nós, como engenheiros, fazendo parte da associação, temos que lutar contra isso e sempre exigir qualidade nas obras, né? E qualidade e segurança.
Vou falar um pouquinho mais do 10º encontro, só um detalhe. Ele acontece hoje.
Hoje.
Qual o horário?
A partir das 19 horas, no auditório do CREA Maringá, e faço um convite aí para os estudantes. Nós estamos com uma promoção, Gilson. O estudante que for lá fazer inscrição na hora paga R$20 e o profissional de engenharia e arquitetura paga R$50. É uma grande oportunidade de adquirir mais conhecimento, né, e fazer uma confraternização com os engenheiros e arquitetos de Maringá.
Tem algum contato que eles possam ligar ou acessar o site?
O site da EAM, aean.eng.br, ou no telefone 3031-0011.
Eu conversei com o Orivaldo Barbosa de Lima, que é presidente da IAN, que é a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Maringá, falando sobre os 55 anos da entidade e o trabalho que ela tem desenvolvido, em especial com os alunos que agora podem ser associados dela e terem contatos com profissionais e poder fazer uma ponte difícil quase sempre entre a universidade e o mercado de trabalho. Senhor Orivaldo, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da CBN.
Nós que agradecemos, que com certeza esse espaço engrandeceu muito a nossa categoria.